Olá, galera! Passando aqui para deixar para vocês 5 dicas para tirar nota 1000 no Enem. Sabemos que tem poucos meses para que o exame realmente aconteça. Por isso, não basta apenas estudar os assuntos que cairão no exame. É preciso saber organizar os pensamentos e relacioná-lo tudo o que você aprendeu ao longo do ano com a proposta da redação. Sendo assim, continue acompanhando tudo isso que nós vamos falar aqui e confira agora algumas dicas que nós vamos encaminhar para que você se dê bem nesse exame. Então, a primeira dica dela, a primeira dica seria relacionar os temas, ou seja, é sabido que os temas das redações do Enem sempre tratam de problemas sociais brasileiros. Contudo, mesmo que você utilize a realidade de outro país como exemplo, é crucial esclarecer as suas ideias e construir um argumento que faça sentido com o que você foi solicitado no tema. Isso quer dizer que está tudo bem mostrar outras referências, desde que todas as partes da sua redação estejam relacionadas com a proposta. A segunda dica é use a quadra de ouro. O que é isso? Em todas as redações, é fundamental apresentar uma medida que solucione ou reduza o problema social citado no tema. Para chegar nessa conclusão, o recomendado é usar a quadra de ouro. O que será feito para tal problema? Quem fará? Como será feito? E o que se espera? Dessa forma, será menos difícil elaborar um texto profundo e, ao mesmo tempo, objetivo. A terceira dica, utilize a norma culta. Outra dica que você tem que usar na sua redação para atingir a nota 1000 é prestar atenção na pontuação, acentuação e sempre usar a norma culta da escrita. Vale destacar que a avaliação da nota considera até 4 desvios da linguagem. Caso ultrapasse esses, a correção será feita abaixo da margem. Portanto, tome muito cuidado com esses erros causados por desatenção. A quarta dica é: entenda a proposta. É importante que você tenha atenção sobre o que o tema da redação está pedindo, para evitar o tangenciamento. Isso significa que deve tomar cuidado para entregar uma solução direta ao problema apresentado, em vez de apenas se aproximar dele. E a quinta e última dica é: esqueça seu texto. Por fim, não menos importante, após seguir todas essas dicas e finalizar seu rascunho de redação, vale a pena deixar o texto um pouquinho de lado antes de reler e passar a limpo. Essa pausa permitirá que você seja mais crítico na correção e tenha menos chances de deixar escapar certas falhas. Então, deixe para reescrever sua redação por último. Depois de ler tudo o que citamos até aqui, com certeza você terá mais chances de escrever uma redação nota 1000 no Enem. Também é importante e interessante praticar a redação antecipadamente, como se estivesse no momento do exame. Assim, estará mais preparado para elaborar um texto de qualidade e até mesmo em menos tempo. Gostou das dicas? Então, vale a pena conferir e praticar cada vez mais. Oi, gente! Passando aqui para destacar com vocês e alargar os nossos horizontes de expectativa acerca do tema dessa semana do Desafio Nota 1000. Essa semana, o desafio, ele traz como tema o seguinte: alternativas para o tratamento de dependentes químicos no Brasil. Nos últimos anos, nós observamos um significativo aumento dos índices de dependência química entre os brasileiros. E bom, se a gente está falando sobre os dependentes químicos, obviamente a gente pode usar no nosso campo semântico a questão do uso de drogas. E nesse caso, nós podemos falar das drogas tanto lícitas, por exemplo, o álcool, quanto as drogas ilícitas, por exemplo, a cocaína. E na hora que a gente está falando sobre esses desafios, sobre essas dificuldades de alternativas de tratamento dos dependentes químicos, nós temos que lembrar das dificuldades e dos obstáculos de reabilitação durante o tratamento e também da ressocialização desses indivíduos. E se nós estamos falando ainda de uma questão que é também uma questão de saúde pública, nós não podemos deixar de lado e esquecer que nós estamos tratando de doentes. O dependente químico é considerado, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, um doente. A dependência química é uma psicopatologia. Isso nós não podemos esquecer e tirar de mente isso. Então, para começar a falar do assunto, para fazer a introdução do seu texto, você pode fazer uma introdução por atualidade do tema. Bem recentemente, em junho de 2019, foi aprovada a Lei 13.840, que autoriza a internação compulsória. O que é isso? É uma internação contra a vontade do dependente químico. Ou seja, é um assunto que veio à tona e, se você quiser outra atualidade do tema, é a questão das novas formas de enfrentamento à dependência química no Brasil. Sobre essa questão da internação compulsória, é interessante lembrarmos que essa problemática ela foi muito, muito, muito marcante na cidade de São Paulo, a partir principalmente de uma mudança das políticas públicas nessa cidade. No que diz respeito aos usuários do crack. A gente tem discutido muito no Brasil como lidar com esse problema de saúde pública. O prefeito, na época, João Dória, fez algumas iniciativas que foram polêmicas. Por exemplo, a proposta de internação compulsória de alguns desses dependentes químicos, o que é inteiramente contra o que a OMS prega. Porque ela, em uma nota, a OMS, foi terminantemente contrária à internação compulsória desses dependentes químicos, E que ela tem uma baixa, porque ela tem uma baixa efetividade no que diz respeito à reabilitação dos indivíduos. Não adianta tratar a questão das drogas como uma questão de polícia. É o que se fez no Brasil e no mundo até agora. A chamada guerra contra as drogas, guerra às drogas, as iniciativas que mais se destacam no mundo, nesse instante, no combate às drogas, são as iniciativas voltadas para a saúde pública, prevenção à entrada das drogas, a iniciação no mundo das drogas, que é através da conscientização, de palestras, de iniciativas de educação. Além dessa prevenção no mundo das drogas, nós temos a ressocialização dos usuários de drogas, como é feito hoje, por exemplo, em Amsterdã e em Lisboa. Na Holanda e em Portugal, em que a política antidrogas é muito mais voltada para a inclusão do indivíduo e usuário de drogas e por uma oferta de condições um pouco mais seguras, esses países, eles adotam uma chamada de política de redução de danos, diferentemente da política que foi, vamos dizer assim, instalada na cidade de São Paulo, que era uma política mais policialesca, a pulso, contra a vontade do usuário. Então, esses países, eles procuram reduzir a consequência do uso para se ganhar tempo para reabilitar o indivíduo. Nesse aspecto da discussão de trocar uma política voltada à repressão por uma política para a saúde pública, eu indicaria para vocês dois documentários brasileiros bem interessantes. O primeiro é Por Trás da Cortina da Fumaça, e o segundo é Quebrando o Tabu. Esse Quebrando o Tabu, ele fala sobre como vários países lidam com a questão das drogas
numa perspectiva mais progressista, que é o exemplo da Holanda e de Portugal. Eles estão mais preocupados com o bem-estar do usuário e não apenas com tratá-lo como um criminoso. Então, nessa perspectiva, é bem interessante que você, em seu texto, coloque esse olhar, não de uma forma incisiva e contrária à vontade do dependente químico, porque, na realidade, é um problema de saúde pública. Você tem que deixar muito bem, muito claro no seu texto isso. Uma possibilidade também de introdução que você poderia começar a iniciar o seu texto seria utilizando frases nominais, certo? O último tipo de introdução por frases nominais, você pode fazer uma enumeração de drogas, listas e listas. E você pode, a partir dessa enumeração, tematizar a questão do tabu, porque certas drogas elas são bem aceitas na sociedade, como o álcool e o cigarro, e outras não, por exemplo, a maconha e a cocaína. Se você quiser fazer uma discussão sobre a questão das drogas, eu indicaria dois filmes. Né, apenas um filme, certo? Vou indicar aqui um filme. Eu ia indicar outro, mas eu acho que não se encaixa bem. Mas esse aqui, com relação a essa questão de internação compulsória, né, de tratamento contra a vontade do usuário, ele se encaixa perfeitamente, que é o filme Bicho de Sete Cabeças, que conta a história de um jovem que ele é pego com uma certa quantidade de maconha, e ele foi internado pelos pais no hospício, né? E todos os problemas decorrentes dessa situação, os abusos, a violência que ele sofreu lá dentro, né? Então, além disso, tem dois documentários que eu já citei, né? Que é Quebrando o Tabu e Por Trás da Cortina de Fumaça. Tem gente nesse tema, que lembra também do PROERD, né? Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, um programa nacional de conscientização dos adolescentes e jovens acerca dos riscos e, entre outras coisas, das seduções, tanto das drogas lícitas quanto as drogas ilícitas. Então, se a gente está falando sobre essas alternativas de tratamento, eu colocaria logo na minha tese, né, que as drogas ainda representam, gente, um tabu. E a abordagem da população brasileira, em geral, favorece que a gente chama de tratamentos agressivos, né? Porque não se fala sobre a droga, ela permanece um tabu, e isso favorece o tratamento agressivo, o tratamento à força bruta, né? Então, representam esses tratamentos agressivos, eles representam grandes obstáculos para a implementação de alternativas eficazes de tratamento ao dependente químico, porque eles tendem a levar a uma baixa adesão do dependente químico ao tratamento. Né, há uma repulsa do dependente químico ao tratamento. Então, a tese por antecipação da proposta de intervenção é muito interessante na medida em que ela já aponte caminhos possíveis para o combate à dependência química. Você pode falar sobre o abandono dessas abordagens repressivas e a abordagem da questão das drogas, como uma questão de saúde pública e não como uma questão policialesca ou moral. Isso aqui tem que estar no seu texto, gente. Porque essa abordagem policialesca, ela no lugar de ajudar o tratamento, ela prejudica o tratamento. Ela prejudica e também a questão de não falar abertamente sobre a droga, ainda se permanecer um tabu. Então, como resolver isso? Ainda como um repertório sociocultural, eu indicaria uma série de vídeos que foi feita por Drauzio Varella, que se chama Dichavando, certo, gente? No qual ele ele fala sobre muitos preconceitos, ele desconstrói muitos preconceitos sobre várias drogas, especialmente sobre a maconha. Então, é muito interessante essa série. Eu sou suspeita a falar de Drauzio Varella, certo? Então, bora lá, gente. Continuando aqui. Então, como é que você poderia fazer o seu desenvolvimento acerca dessa temática? Então, em seu desenvolvimento, o que é que eu aconselho? Eu acho que uma das discussões mais interessantes é a ligação entre também desigualdade social, certo? E drogas. É muito interessante esse caminho também, viu, gente? Porque o uso das drogas é prevalente ainda. Aí você pode dizer, mas tem muitas drogas na classe alta. Sim, tem, mas a prevalência é na classe baixa, né? Entre os grupos socialmente excluídos, por exemplo, a questão dos moradores de rua e o abuso do álcool, ou até mesmo dos indivíduos que têm diversas formas de sofrimento psicológico e é sendo um escapismo por meio dessas drogas ilegais ou ilícitas. Pode falar também sobre a questão da glamourização, quase que não sai, das drogas. Como isso? O que é isso? Há uma série de discursos midiáticos, musicais e artísticos que mostram as drogas como um refúgio dos criativos e, nesse sentido, a gente pode até desconstruir esses e outros mitos. Uma discussão muito interessante para o seu texto é falar sobre a falência da política antidrogas, não apenas brasileira, mas também mundial. Essa aposta nas medidas meramente repressivas, combater o tráfico e principalmente de uma maneira excessivamente pontual, só na favela e de maneira incisiva e violenta, né? Pode ser falado sim. Você poderia, por exemplo, colocar um documentário brasileiro que é Notícias de uma Guerra Particular, da década de 90, que vai falar justamente sobre essa violência incisiva, né, nas favelas. Né? Por que só nas favelas? Será que só tem drogas nas favelas? Né? Que já mostrava que a política antidrogas, repressiva e concentrada só nas favelas, não funciona. Né? Você pode até mesmo fazer uma discussão entre a questão moral, policial e sanitária das drogas. É um fato, né? Ao longo da história da humanidade, os humanos sempre recorreram às drogas, gente. Como recreação, elemento para você ter criatividade ou instigar a sua criatividade de maneira religiosa ou como válvula de escape. Entretanto, a gente sabe que o uso de drogas, algumas pessoas ainda sobre o uso de drogas, né, sobre falar sobre drogas, ainda representa um grande tabu na nossa sociedade. Talvez um diálogo mais naturalizado, um diálogo menos cercado de amarras e rejeições sociais, facilitassem com que os usuários e dependentes químicos procurassem ajuda e assim facilitassem as formas de tratamento desses indivíduos. Então, eu creio muito que a conversa aberta, franca, sobre essa temática facilita por demais o tratamento desses dependentes químicos. Então, para diminuir a questão da dependência química no Brasil, eu sugeriria uma proposta de intervenção que fosse compartilhada entre Ministério da Cidadania, da Saúde e ONGs, né? ONGs, essas ONGs que atendem a essa população. Então, seria bem interessante essa conversa desses três agentes. Então, são necessárias campanhas. Eu já estou falando de como é que você iria fechar o seu texto, a sua proposta de intervenção, certo? Então, seriam necessárias campanhas que primeiro desconstruíssem esse tabu das drogas, né? E fizessem com que os indivíduos conversassem com suas famílias e amigos a esse respeito. Que, dessa forma, fizessem com que esses dependentes químicos se sentissem representado. Então, essas campanhas, elas devem ser vinculadas não só na mídia, né? Não só na mídia digital, mas também elas teriam que atender a outras modalidades mediáticas, né? A televisão, o rádio, né? E assim por diante. Então, na mídia em geral, considerando que a questão das drogas não é um problema apenas da juventude, não precisa concentrar apenas nesses representantes sociais. A gente tem, por exemplo, uma prevalência de muitos dependentes químicos e de álcool, por exemplo, em idosos no Brasil. Por isso é necessária a utilização da mídia, tanto televisiva, radiofônica e também digital. Gente, esse foi o nosso podcast. Eu falei muito, mas espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento acerca dessa temática tão urgente e necessária para a nossa sociedade. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Fui!